ValveCast. Clique Valvar.
Avaliar as doenças valvares é uma condição obrigatória para se pensar numa estratégia de tratamento. Mas como deve ser na válvula tricúspide? Diante de uma regurgitação, quais os racionais para a sua investigação? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. O aumento do interesse da regurgitação tricúspide pode estar relacionado à descoberta consistente em três áreas principais. Primeiro, vários estudos mostraram uma associação independente de mortalidade com graus mais altos de gravidade da regurgitação. Segundo, a intervenção cirúrgica de forma isolada é raramente realizada e é associada a até 10% de mortalidade hospitalar. E terceiro, o sucesso precoce das técnicas de reparo e substituição transcatéter aumentou o acesso a tratamentos de risco relativamente baixo em pacientes fora de uma janela terapêutica convencional. Quando lembramos da anatomia da válvula tricúspide, ela é tipicamente composta por três folhetos de tamanho desigual, que por convenção são chamados de folhetos anterior, posterior e septal. Estudos de patologia há muito reconhecem que há um número variável de folhetos em indivíduos saudáveis, que usam terminologia variável para descrever esses folhetos supranumerários. Já quando falamos do anel tricúspide, ele tem a sua importância, pois é altamente dinâmico durante o ciclo cardíaco, e a interação entre as dimensões do anel, a cooptação do folheto e a gravidade da regurgitação contribuem para o prognóstico do paciente. É sabido que a população vive um processo de envelhecimento e, devido a isso, projeta-se que a proporção de insuficiência tricúspide induzida por cabos de dispositivos eletrônicos implantáveis cardíacos aumente, secundário ao aumento do número de implantes e as complicações relacionadas que exigem extração do material implantado. Devido às suas características de compartilhamento de fisiopatologia multifatorial da regurgitação primária e secundária, bem como diferentes contextos de epidemiologia, gerenciamento e terapêutica, foi recentemente proposto classificar essa etiologia relacionada aos eletrodos como uma terceira categoria distinta das demais. O ecocardiograma transtorácico é o método de escolha inicial entre os exames de imagem e as diretrizes sugerem que a graduação da severidade da regurgitação deve ser baseada nos métodos qualitativo, semi-quantitativo e quantitativo. A avaliação qualitativa inclui a avaliação da estrutura e das características qualitativas do fluxo do jato. Anormalidades estruturais graves, como um fleio do folheto ou tetro em acentuado, com uma grande falha de cooptação, podem ser específicas para insuficiência tricúspide grave. Os parâmetros qualitativos incluem as características do jato de fluxo pelo Collor e Doppler contínuo e a zona de convergência do fluxo. Já as medidas quantitativas da severidade incluem a área efetiva do orifício regurgitante, ou ERO, o volume regurgitante, a fração regurgitante e a vena contracta. Duas áreas do espectro de gravidade da regurgitação tricúspide têm recebido grande interesse nos últimos anos, devido ao desenvolvimento de estratégias tanto de reparo transcatéter de baixo risco ou cirúrgico. A primeira é a zona de transição, onde a sobrecarga de volume excede a reserva compensatória individual e resulta em insuficiência cardíaca, morbidade cardiovascular e mortalidade elevada. Em segundo lugar, é o extremo do espectro da regurgitação, agrupado sob um guarda-chuva do termo grave, o que parece ser muito mais heterogêneo do que nós encontramos para insuficiência mitral, com valores de ERO acima de 0,8 cm². A redução pós-intervenção desses graus exuberantes de regurgitação pode ser clinicamente relevante, como nos casos de maciço e torrencial. A ressonância magnética do coração tem a vantagem de alta resolução espacial e excelente delimitação das bordas endocárdicas. São aspectos valiosos para avaliação da estrutura e função do ventrículo direito. A regurgitação pode ser avaliada qualitativamente, mas ainda com algumas limitações. O realce tardio pelo gadolínio e também o mapeamento T1, bem como a quantificação do volume extracelular, podem fornecer informações sobre o comprometimento miocárdico e também o remodelamento fibrótico. Já a tomografia fornece informações complementares e provavelmente se tornará crucial para um planejamento de intervenções estruturais. A avaliação da forma, perímetro e diâmetros do anel valvar, da localização da artéria coronária direita e do seu trajeto dentro do sulco atroventricular, bem como sua distância do anel, são pontos fortes e específicos da imagem tomográfica. A escolha entre as diferentes opções cirúrgicas intervencionistas disponíveis para tratar a insuficiência tricúspide deve ser feita pelo mecanismo de regurgitação, pelas condições do paciente e etiologia da doença. No caso da etiologia funcional, os principais componentes da regurgitação valvar são a dilatação anelar e a apicalização do fechamento das cúspides. A substituição da válvula é preferida para pacientes em que a disfunção ou a distorção geométrica do aparato valvar está mais avançado e prevê-se que o reparo valvar seja ineficiente ou não durável. A associação independente da mortalidade com a gravidade da regurgitação tricúspide não tratada, juntamente com a alta mortalidade associada à cirurgia isolada, tem levado a um intenso interesse em torno da melhora na caracterização, diagnóstico e tratamento. Os novos sistemas de classificação de etiologia e gravidade têm relevância anatômica e clínica. Finalmente, terapias transcatéter específicas para pacientes sem dúvida exigirão o uso de parâmetros morfológicos de gravidade e da regurgitação para a escolha adequada do dispositivo. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy. Orientados pelo Dr. Rafael Modesto, Luiz Felipe Oliveira e Priscila Cavellucci escreveram um excelente texto sobre o uso da imagem na regurgitação tricúspide. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.